gustaría que mis irmãos me pudieran acompañar inicialmente en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versos 4 y 5. Llegándovos para él, a pedra que vive, rejeitada así pelos homens, mas para con Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Vamos tomar este verso inicial a maneira de epígrafe, um verso inicial que nos lembra de maneira muito resumida algo que está no coração de Deus fazer de nós. Aqui mencionou três palavras-chave: casa, sacerdócio, sacrifícios. Pedro está falando no Novo Testamento, mas ele está falando com palavras que vêm do Antigo Testamento. A palavra casa, uma palavra que aparece muitas vezes no Antigo Testamento, somente que Pedro acrescentou espiritual, casa espiritual. Também a palavra sacerdócio aparece no Antigo Testamento e também santo. E sacrifícios também aparece no Antigo Testamento, mas Pedro acrescenta aqui espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. E quando fala sacerdócio agora no Novo Testamento, não está falando somente daquela linhagem de Arão, mas está falando para todo o povo. Ele escreve esta carta para os irmãos na dispersão, como no capítulo 1 fala, eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Ou seja, que ele está falando não ao linhagem de Arão, sino à igreja. Agora está falando para que a igreja é e tem que ser edificada como casa espiritual, como sacerdócio santo, para oferecerdes a Deus, oferecer a Deus sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, só agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Essa ordem, casa, sacerdócio e sacrifícios, é a ordem que vem no Antigo Testamento. Quando Deus estava revelando a sua palavra no Antigo Testamento, ele tinha em vista o Novo Testamento. Vamos a ver outro verso em Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo 3. Vamos ver versos 5 e 6. Hebreus 3, 5 e 6. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo. Aqui fala como servo para fazer o contraste com Cristo, que é como filho. Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo. E olha aqui esta segunda parte do verso 5. Para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Moisés foi fiel na casa de Deus, aquela casa de Deus podia ser o próprio povo de Israel e também o tabernáculo que o povo de Israel levantou para Deus. Mas o contraste, o verso 6, Cristo, porém, como filho, o contraste entre Moisés como servo e Cristo como filho, sobre a sua casa, agora o contraste entre aquela casa e esta casa própria do Novo Testamento. A qual casa somos nós, se guardamos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança? Então aqui, irmãos, quando disse o escritor desta epístola inspirado que aquela fidelidade de Moisés na casa de Deus, que era Israel e o tabernáculo, era para testemunha das coisas que haviam de ser anunciadas. Coisas que haviam de ser anunciadas. Deus estava pensando, enquanto trabalhava com Moisés, enquanto dava instruções a Moisés, ele não estava pensando só naquele momento. Ele estava pensando num momento futuro. Todas aquelas instruções de Deus tinham em mente o futuro. As coisas que haviam de ser ditas no futuro. Deus estava preparando a sua revelação para o futuro. Por enquanto, ele estava trabalhando com profecia e com tipologia, mas em vistas da revelação própria do Novo Testamento. Por isso é que, na mesma carta, capítulo 9, ali aparecem algumas expressões que neste momento vamos sublinhar de novo, vamos considerar de novo. Capítulo 9 diz: ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço. Tinha também, ora estamos servindo no Novo Testamento, na Nova Aliança, mas a Antiga Aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia, estou lendo agora, Ferreira de Almeida, Revista e Atualizada. E aqui, Ferreira de Almeida, Revista e Atualizada, no verso 4 fala, ao qual, ao lugar santíssimo, o Santo dos Santos, pertencia, aqui diz esta tradução, um altar de ouro. Mas aqui tenho também a versão em espanhol. E fiz a pesquisa nos idiomas originais, grego e hebraico. E pesquisei todas as vezes que a palavra altar aparece no grego e no hebraico. E a palavra altar no grego não é a palavra que aqui foi traduzida altar. O que aqui fala, a palavra mais exata é incensário de ouro. Aqui diz altar de ouro para o incenso. A palavra exata é não altar para o incenso, sino incensário. Quando você estuda a ubicação do altar do incenso em Éxodo, você vê que não estava no lugar santíssimo, sino no lugar santo, ao frente do véu. No lugar santíssimo estava a arca, e não tinha outra coisa no lugar santíssimo, sino somente a arca, e então aquele véu fazia diferença entre o lugar santo dos santos, santíssimo, e o lugar santo. No lugar santo estava o candeiro e a mesa dos pães, e ao frente do véu estava o altar de ouro, e naquele altar de ouro se preparava o incensário e se preparava o incienso, e o sumo sacerdote passava do lugar santo para o lugar santíssimo com aquele incensário. Pelo tanto, o incensário pertence aos dois lugares. Começa no lugar santo, mas exerce seu ministério pleno no lugar santíssimo. En el lugar santo se prepara un incenso, se toma del altar de bronce aquel fuego ven de lá y ven y se coloca en el altar de oro y se coloca aquel incenso en aquel incensario y el sumo sacerdote conduce el incensario del lugar santo a través del véu para el lugar santísimo. Pelo tanto, aquí, en el verso 4, al cual pertenecía un incensario de oro. El incensario es reconocido como pertenciendo al santo de los santos, porque su pleno ministerio, ainda que no comenzaba lá, sino frente al véu, en el lugar santo, su pleno ministerio se desenrolaba en el lugar santísimo, en el santo de los santos. No sabemos que ese incenso representa las oraciones de los santos. Y la Biblia, cuando habla de las oraciones, por ejemplo, Paulo dice que muchas veces nos estando lá, no sabemos ni siquiera qué pedir. O sea, que estamos en una situación, a veces, en nuestra propia confusión, en nuestra propia tristeza. A veces estamos con problemas. O sea, que estamos en la alma y en el hombre exterior. Estamos en un lugar santo somente. Mas en la medida que en nombre del Señor nos vamos dirigiendo, invocando al Señor y estando en comunión con Él, somos trasladados de la carne, de la alma, para el Espíritu. A veces usted viene con un problema de un día, estaba trabajando, viene con aquel pó, como fala el hermano Weishmaninha, aquel pó de un día, del mundo, ¿no? Estamos caminando pelo mundo y el pó del mundo ensuja nuestros pies y precisamos ser limpados. Usted viene, cuando usted llega na naturalidad, como si fuese fuera del véu. Mas cuando usted viene en nombre del Señor, comienza a se arrepentir, usted va pasando de fuera para dentro. Y en oración, usted puede comenzar a tener alma, mas cuando usted toca al Señor y el Señor toca a usted, Él vivifica el hombre interior y usted sale fuera de sí mismo y cruza aquel véu y entra a un lugar santísimo. Por tanto, el incensario realmente pertenece a un lugar santísimo, mas comienza su ministerio en un lugar santo, luego va para el santísimo y vuelta. Cuando es descrito en Éxodo, parece como si fuese solo un lugar santo, mas la mismo fala que el sacerdote tiene que introducir él en un lugar santísimo. Y aquí entonces, en Hebreos, dice que un incensario, la palabra incensario, pertence al santo de los santos. Verso 4. Al cual pertenecía el incensario de oro y la arca de alianza totalmente cubierta de oro, en la cual estaba una urna de oro contendo maná, la vara de Aarón que floreció y las tablas de alianza. Y sobre él los querubins de gloria que con su sombra cubrían el propiciatorio. De esas cosas, todavía, no hablaremos ahora pormenorizadamente. O sea, que el escritor tenía revelación neotestamentaria de estas cosas, mas no iba a hablar de ellas en cuanto escribía esta carta. Mas la revelación ya existía en el sello de la iglesia, en la era de la gracia y del Espíritu, en el Nuevo Testamento. Só que cuando faló la carta, solo faló unas cosas, no faló todo, mas ainda que no faló, aquilo fue la frase que él fala, de esas cosas todavía no falaremos. O sea que ellos podrían falar, ya tenían revelación, mas van a falar en otro momento. ¿Comprenden, irmãos? Entonces dice verso 6, ora, después de todo esto así preparado, continuamente entra en el primer tabernáculo sacerdotes para realizar los servicios sagrados, mas en el segundo, el sumo sacerdote, él sozinho, una vez por año, no sin sangre, que ofrece por sí y pelos pecados de ignorancia del pueblo. Ahora, olha aquí, quería llegar esta frase para ustedes. Queriendo con esto dar a entender o Espírito Santo que... Você viu essa frase aí? Todas esas cosas del Antiguo Testamento, aquel tabernáculo, aquella casa, aquel sacerdocio, aquellos móviles, aquellos ritos del Antiguo Testamento, fueron dispuestos por Dios con la intención expresa de dar a entender hoy cosas propias del Nuevo Testamento. No tenemos que olhar para aquellos ritos, para aquellas móveis, para aquellas disposiciones, somente como si fuesen cosas antiguas, cosas del pasado. No. Como leímos en Hebreos capítulo 3, verso 5, Moisés fue fiel en toda casa de Dios para testemunho das cosas que haberían sido de dizer. Y aquí fala a misma cosa, querendo con esto o Espíritu Santo dizer que, e aí começa a falar algumas coisas próprias do Novo Testamento. Ainda o caminho do santo lugar se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. E disse o verso 9 de novo, olha aqui, é isto uma parábola para a época presente. Olha essa frase aqui. Isto, aquelas disposições do tabernáculo, do sacerdócio, dos ritos, dos móveis, do sangue, tudo aquilo passado aqui para lá, é isto uma parábola. Está bem traduzido um exemplo para a época presente. Ou seja, que tudo aquilo é para nós hoje. Deus estava preparando algo para nós quando inspirou todos aqueles ritos, quando deu instruções acerca dos detalhes do tabernáculo, da arca, da mesa, do candeiro, dos altares, das tábuas, das travessas, das cortinhas, dos sacerdotes, das vestes deles, da consagração deles, das diferentes classes de sacrifícios. Tudo isso era Deus preparando nosso entendimento, o entendimento espiritual da igreja, através dessas coisas. De maneira que quando lemos aquelas passagens, temos que ler com Cristo, ler em comunhão com o Senhor para entender a que Ele se está referindo. Amém? Tem outras passagens também que falam disso aqui mesmo em Hebreus, mais adiante, se você pode ver comigo, verso 23 do mesmo capítulo 9. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus, ou seja, as coisas celestiais, se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Então fala da figura das coisas celestiais e das coisas celestiais mesmas, próprias. Um falando do outro. E no capítulo 10, verso 1, ora, visto que a lei tem sombra dos bem-vindouros, não há imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, como os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Essa frase aqui. A lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. O real é próprio do Novo Testamento em diante, até a eternidade. A sombra é trazida pela lei. Sombra dos bens vindouros. Então, irmãos, todas estas disposições são para nos falar dos bens vindouros, que começam as arras com a igreja, com o Espírito na era da igreja, e a plenitude da herança vai passando então pelo milênio e culmina na Nova Jerusalém. A tipologia, as figuras, a profecia estava no passado. Então, voltemos-nos para Êxodo, Libro de Éxodo. Vamos por enquanto ver o capítulo 25 de Éxodo. Pedro falou, segundo aquele verso epígrafe que usamos hoje, que nós hoje sejamos edificados como casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Isso nos mostra que hoje existe a verdadeira casa, o verdadeiro sacerdócio e os verdadeiros sacrifícios, e que nós temos que ser edificados como essa casa, edificados como esse sacerdócio e preparados para esses sacrifícios espirituais. Então ele começou falando casa, então falou sacerdócio e então falou sacrifícios. Agora você vê aqui, desde o capítulo 25 de Éxodo, Deus livrou o seu povo de Egito, trouxe a eles através do deserto, trouxe a eles até o Sinaí e lá se revelou. E lá no Sinaí, ele começou a falar de uma casa. No capítulo 25, ele fala da casa. Veja comigo os títulos que a sociedade bíblica colocou para nos dizer de que trata esse capítulo, essa porção, para que você, com a ajuda desses subtítulos, você possa ver a voz de pássaro, uma panorâmica do que trata nestes capítulos. Então veja comigo, capítulo 25. Deus manda trazer ofertas para o tabernáculo, a arca, o propiciatório, a mesa, o candelabro, capítulo 26, as cortinas do tabernáculo, a coberta de peles e as tábuas, aqui faltaria outro, as travessas, o véu e as colunas, o 27, o altar do holocausto, o átrio do tabernáculo, o azeite para o candelabro. Você viu? Capítulo 25, 26, 27 falam da casa, dos detalhes da casa. Agora chegamos no capítulo 28. Deus escolhe Arão, seus filhos, para sacerdotes, as vestes sacerdotais, o sacrifício e as cerimônias da consagração, e então ofertas contínuas, o altar do incenso, o pagamento do resgate, a base de bronze, o óleo da Santa Unção, o incenso sagrado. Você viu? Agora aparecem os sacrifícios. Depois de isso, continua Levítico. E Levítico nos fala da oferta de transgressões, oferta pelo pecado, oferta de paz, os holocaustos, ou seja, os sacrifícios. Então você vê que estas passagens de Éxodo, ainda continuando com Levítico, nos mostram os detalhes da casa, do sacerdócio e dos sacrifícios. E nós, a igreja, nos acercando ao Senhor, porque na medida que nos voltamos para Ele, na medida que chegamos perto dEle, e é sempre ficando cada vez mais perto dEle, que vamos sendo edificados como casa espiritual, sacerdócio santo, e oferecendo mediante Ele, mediante Jesus Cristo, sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Então você viu que Pedro, como um bom judeu, está falando acima daquele background, aquele trasfondo, aquele pano de fundo. Só que ele está vendo aquilo como figura. O autor de Hebreus também viu isso como figura. Paulo também falou da mesma coisa. Vamos agora à Epístola aos Romanos, depois voltaremos para aqui. Epístola aos Romanos, capítulo 16. Quero lembrar aos irmãos esta expressão do apóstolo, na qual ele diz que o mistério próprio do Novo Testamento tem que ser expresso usando as escrituras do Antigo Testamento. Vamos ver isso. Capítulo 16 de Romanos, versos 25 e 26. Diz o apóstolo Paulo: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, olha aqui, a revelação do mistério são as coisas que haviam de ser ditas. Moisés foi fiel para testemunho das coisas que se diriam. As coisas que se diriam são a revelação do mistério. Então diz aqui: a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos estava oculto, guardado, ou seja, debaixo de guarda, debaixo de figuras, de profecias, mas ainda são figuras. E que agora, ou seja, na era do Novo Testamento, da graça, da igreja, do Espírito, agora se tornou manifesto. O mistério manifesto agora. E disse: e foi dado a conhecer, o Senhor Jesus e os apóstolos, dado a conhecer por meio das escrituras proféticas. As escrituras proféticas não se referem ainda ao Apocalipse, porque quando Paulo escreveu esta carta aos Romanos, era somente o ano 57 da era cristã. O Apocalipse foi escrito quase 30 anos depois, no tempo do imperador Domiciano, quando o apóstolo João estava preso na ilha de Patmos. Ele escreveu o Apocalipse. Quando morreu Domiciano, diz Ireneu, discípulo de Policarpo, que foi discípulo de João, diz Ireneu que na morte de Domiciano, subiu o imperador Nerva e deixou livres os presos, e João saiu da prisão. Ou seja que o Apocalipse se escreveu no ano 86, quase 30 anos, ou seja, 29 anos depois de Romanos. Quando Romanos fala das escrituras proféticas, se está referindo ao Antigo Testamento. As escrituras que começam desde o próprio Moisés. Os cinco livros de Moisés, depois o livro de Josué, de Juízes, de Samuel, de Reis. Esses livros eram chamados dos profetas primeiros, os Neviim primeiros. E os que nós chamamos profetas maiores e menores eram chamados profetas postreros. Porque a Bíblia dos judeus, do Antigo Testamento, tinha a lei, os profetas e os escritos. Torá, Neviim, Ketuvim. Torá era o Pentateuco. Neviim eram os profetas. E tinha os profetas primeiros e os profetas postreros. Os profetas primeiros incluíam Josué, Juízes, incluindo Ruth aí, Samuel e Reis. Por que eram chamados de profetas primeiro? Porque esses livros foram escritos por profetas. Por Samuel, por Natan, por Gad, por Jeremias e por aqueles profetas que escreveram as crônicas e depois Jeremias escolheu de entre eles e escreveu o livro dos Reis. Então esses livros eram chamados os Neviim primeiros. E depois os Neviim, ou profetas postreiros, eram Isaías, Jeremias, Ezequiel, os profetas menores, desde Oseias até Malaquias, e depois vinham os escritos, os Ketuvim, os agiógrafa, como por exemplo Crônicas, como Esdras, Neemias e outros livros, Salmos, Provérbios. Até esse rol era chamado também de Salmos, ainda que não só tinha Salmos. Era a divisão que o Senhor Jesus conhecia e os judeus conheciam. Quando ele ressuscitou, mostrou aos apóstolos o que dele falava a Torá, a lei, os profetas, os Neviim e os Salmos, os Ketuvim. Eram as três divisões. Então, irmão, quando fala aqui Paulo que un misterio propio del Nuevo Testamento se tornó manifiesto, dice verso 26, fue dado a conocer por medio de las escrituras proféticas. Las escrituras proféticas son el Antiguo Testamento. Y dice, segundo un mandato de Dios eterno. O sea que el Dios eterno, el Olam, que o mesmo Javé Elohim, Deus, Jeová, Deus, ele mandou que usando as escrituras proféticas, ou seja, Deus manda que com o auxílio dos escritos do Antigo Testamento, o mistério próprio do Novo Testamento seja expresso, seja manifestado. Então nós que pertencemos ao novo pacto, temos que fazer um uso legítimo do antigo pacto, porque Deus manda que as coisas próprias do novo pacto se expressem usando as escrituras do antigo, porque aquelas eram figuras, parábolas, exemplos, tudo aquelas disposições eram para nos ajudar hoje a coisas próprias de nós. Por isso, irmão, temos que amar, assim como amamos o Novo Testamento, temos que amar também o Antigo Testamento, mas temos que ler o Antigo Testamento desde Cristo. Como Paulo falou, e os irmãos se lembram, que segundo os Coríntios, capítulo 3, diz que existem duas maneiras, pelo menos, mas ele menciona pelo menos duas maneiras de ler a Moisés. Diz que podemos ler a Moisés com um dedo no coração, no entendimento, e não entender, senão ficar somente em figuras legalistas externas, obedecendo aquilo mecanicamente, sem conhecer a razão delas. Ou podemos ler o Antigo Testamento e ler a Moisés sem Deus, em Cristo. Quando estamos em Cristo, vamos detrás do Deus e vemos o sentido, o significado espiritual, o preparo de Deus para hoje, com aquelas coisas antigas. Então, irmão, quando vamos voltar agora, e se Deus permite nestes dias, a considerar algumas coisas do Antigo Testamento, vamos fazer isso desde Cristo, desde o Espírito, desde a Igreja, desde o Novo Pacto. Por quê? Porque Deus mandou que usemos aquilo para entender o próprio de hoje. Amém? Um mistério revelado hoje com a ajuda daquelas figuras. Amém? Então, irmão, vamos ao capítulo 25 de Êxodo de novo. Hoje nós vamos deter um pouquinho nos primeiros 9 versos. Não sei qual será a hora acostumada de terminar. Ou, Simão, me podem dar uma hora? 9:30 está bem? Ou é muito? 9:30 está bem? Bom, então vamos até 9:30. Êxodo 25, com a ajuda do Senhor Jesus. Disse o Senhor, ou seja, Javé, a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. Deus tem em seu coração algo com o qual Ele quer contar com seu povo. Muitas coisas Deus fez sozinho. Por exemplo, ninguém ajudou a Deus para a criação. O próprio Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, fez sozinho a criação. Ninguém, nenhum anjo ajudou. Algumas pessoas, especialmente judeus, quando leem em Gênesis 1:26, façamos o homem, como fala em plural, eles querem dar a entender, para não ver a trindade aí, de que Deus falou para os anjos, vamos fazer o homem, mas não sabemos que os anjos não ajudaram em nada a Deus para fazer o homem. Deus sozinho, o Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo, Ele sozinho, fiz o homem, sin ajuda dos anjos, ele fez também os anjos. Fez arcanjos, aqueles tronos, aqueles 24 anciãos dos tronos, 24 tronos, principados, potestades, tudo ele fez. Mas há coisas que Deus pode fazer sozinho, porque Ele é todo-poderoso, mas que Ele não quer fazer sozinho. Ele quer dar lugar a criaturas e concede a elas responsabilidades e capacidades e liberdade para fazer coisas. Algumas criaturas se rebelaram. Um terço dos anjos se rebelaram, aquele querubim e outros principados, potestades, governadores das trevas e hostes de maldade se rebelaram. Quando Deus fez o homem, também o fez livre. Ele queria contar com a decisão livre e espontânea do homem. Claro que o homem caiu e a sua natureza foi vendida ao poder do pecado. E a sua capacidade de cooperar com Deus foi estragada. Mas Deus tinha o desejo de contar com a colaboração do homem. E já sabia o que aconteceria com o homem depois da queda. Mas ele já tinha um plano de redenção, para devolver ao homem, pela graça, a capacidade de exercitar responsavelmente a sua responsabilidade. Deus quer ter coisas em comum com o homem. Deus poderia fazer coisas sozinho, mas Deus é amor. E como Deus é amor, Ele não quer fazer as coisas sozinho. Ele quer a participação de alguém. Essa é a própria natureza de Deus. Inclusive, antes da criação, o Pai nada fez sozinho. O Pai tudo fez com o Filho. Diz a Bíblia em Provérbios, capítulo 8, que a sabedoria de Deus, que Paulo explica que é Cristo, que é o Verbo de Deus, disse João, era o arquiteto diante de Deus. Ou seja, que Deus contratou um arquiteto para fazer todas as coisas. Esse arquiteto de Deus, o Pai, é seu próprio Filho. O Pai nada quis fazer sozinho. Tudo quis fazer com seu Filho. Essa é a característica do amor. Queria fazer com outro, para fazer o outro partícipe e realizar o outro. O Pai nada fez sozinho. O Pai tudo fez com o Filho. Com o Filho, Ele planejou. Disse Provérbios 8 que Ele era, quando está falando, eu a sabedoria que é Cristo. Disse, eu era seu arquiteto. Diante dEle, antes de todas as coisas, com Ele estava eu. Com o Pai estava o Filho, o Verbo de Deus. E o Pai fez tudo com o Filho. Nada quis fazer o Pai sozinho. Quis fazer tudo com seu Filho. Não porque Deus não seja onipotente, não é problema de capacidade, não é problema de omnipotência. Não. Deus é onipotente, sim, é onisciente, é onipresente. Ele é soberano. Mas Ele não quer exercitar a sua soberania e poder e sabedoria e presença de maneira arbitrária, senão conforme a seu caráter, que é amor, que é reto, que é bom, cheio de bondade, de amor, de justiça, de misericórdia. Então Deus exercita a sua soberania segundo o seu caráter. E nada quis fazer senão em amor. E portanto fez tudo com o Filho, no Espírito. O Espírito foi o agente da palavra de Deus, que é o Filho, O Pai com o Filho, no Espírito, criaram todas as coisas. Esse é o caráter de Deus. Mas depois de que Deus fez tudo com o Filho, a última coisa que fez, oh, meu Filho, podemos dizer, porque não está escrito assim, mas quando disse, Deus disse, façamos o homem a nossa imagem. O que quer dizer isso? É aquele concílio da Trindade, decidindo em conjunto, incorporar uma criatura ao seu governo. Deus quer governar, ele pode governar, mas ele quer fazer isso através de uma criatura à sua imagem. Quer delegar o governo. Quer encher essa criatura de si mesmo, se participar a ela, se expressar por ela, com ela, e entregar a ela de forma delegada o governo das coisas que ele criou. Deus poderia reter aquele governo, mas ele quis delegar governo às suas criaturas. Delegou tudo a seu Filho. E agora o Pai e o Filho, façamos o homem a nossa imagem, conforme nossa semelhança, e ele, Senhore, isso é Deus. Deus sempre quer realizar o outro, sempre quer compartilhar, porque isso é que é amor. Ele quis uma criatura que seja como ele, onde ele mora, onde ele convive, onde todas as coisas fazem juntos, assim como na eternidade a Trindade estuvo junto. Agora, façamos o homem também, façamos como nós, que seja como nós, que se pareça a nós, e vamos delegar a ele. Deus é um Deus que delega. Deus nos poderia cuidar sozinho. Deus não precisa da ajuda dos anjos para nos cuidar, mas ele quis delegar nosso cuidado a seus anjos. E não é que ele deixou de nos cuidar, não, é ele mesmo que nos cuida, mas ele representa seu cuidado com aquela delegação que ele deu aos anjos para nos cuidar. E os anjos nos cuidam, e o cuidado dos anjos é o cuidado de Deus. É Deus que nos cuida, mas o cuidado de Deus quis incorporar criaturas com funções de cuidado e outras funções. Assim é Deus. Deus é um Deus que comparte. Ao Filho fez arquiteto para ele. Depois, quando ia criar, criou através do Filho. E nada do que foi feito sem o Verbo. O Pai tudo o fez com e pelo. Não no Filho, no Verbo, e para o Filho. Esse Deus, esse é o caráter dele. Depois, tinha que se revelar. E a revelação de Deus é através do Filho. Ninguém conhece a Deus o Pai, senão através do Filho. O Filho é a imagem de Deus, o resplendor da sua glória. E se alguém quer conhecer a Deus, tem que olhar para o Filho, porque o Filho é aquele que expressa a glória de Deus e é a imagem de Deus. O Pai não quer ser conhecido sem o Filho. O Pai sempre diz: vocês me querem conhecer a mim? Então olhem para meu Filho. E o Filho falou: se me conhecesseis, também a meu Pai conheceríeis. E desde agora o conheceis e o tens visto. Aqui é o Pai. Onde? No Filho. O Pai delegou arquitetura, criação, revelação a seu Filho. Quando era preciso salvar, a quem delegou? Ao Filho. Seu Verbo veio e se fez homem para nos salvar, para morrer por nós. A redenção foi executada por Deus. Deus estava em Cristo reconciliando consigo ao mundo. Tudo Deus quis fazer com seu Filho. O juízo também delegou ao Filho. Por isso o Filho falou: meu Pai a ninguém julga. Todo juízo ele deu ao filho, porque o filho é o filho do homem. O filho é um homem que foi provado como nós. Ele foi provado, ele estuvo na terra. A gente pode dizer, ah, Deus, é que você é Deus, você não sabe o que é caminhar nesta terra. Mas o filho caminhou nesta terra. Foi provado em tudo conforme nossa semelhança. Por isso ele está capacitado para julgar. E o pai, a nadie julga sim o filho. Ele delegou também o juízo ao filho. E o reino também delegou o filho. Arquitetura, criação, revelação, redenção, juízo, reino. Tudo isto foi delegado também ao filho. Assim é Deus. É o caráter de Deus. E há coisas que Deus e o filho e o Espírito agora não querem fazer eles sozinhos. Eles poderiam fazer, mas não querem fazer. Não é problema de capacidade, é decisão de Deus. Eu tenho um plano, mas esse propósito não vai ser conseguido sem a colaboração, a cooperação voluntária do homem. Deus poderia nos fazer marionetes. Deus tem marionetes no universo. Quando você pega um telescópio e vê aquelas nebulosas, aquelas galáxias, vê Júpiter dando voltas, gás, aquele olho de Júpiter, vê o universo, são marionetes. Eles obedecem cegamente a Deus. Mas Deus quis correr o risco de fazer criaturas pessoais. E não para restringir elas. Não para fazer sofrer elas. Não, para realizar elas nele. Quis fazer pessoas com pensamento, com consciência de si mesmos, com decisão, com responsabilidade. E Deus quis contar com a responsabilidade do homem. A queda prejudicou a capacidade do homem para a sua responsabilidade. Mas a graça, o Espírito de graça devolve a capacidade. Paulo escreve a Tito que a graça de Deus foi manifestada a todo homem para a salvação. Não há um homem ao qual a graça de Deus não tenha sido manifestada para a salvação. Paulo escreve isso. Paulo escreve que Deus não quer que ninguém pereça e que Deus quer que todo homem seja salvo. E se Deus quer que todo homem seja salvo e Ele é todo poderoso, por que não todo homem é salvo? Porque Deus quer que o homem também queira. Vem? Vem, irmãos? Vem nosso lugar aí? Ele poderia fazer isso sim, mas Ele não quer. Ele quer que o homem queira. Muitas vezes a Bíblia fala assim: aquele que queira ser o meu discípulo, que queira, tem que querer. Bem, Deus produz em nós o querer, mas em nós, ou seja, em nossa plenitude de ser e seu funcionamento, Deus não anula nosso ser, Deus restaura e usa a plenitude de nosso ser. Deus quer contar com você. Você sem Ele não pode. Ele pode sem você, mas não quer. Mas você não pode ajudar a Ele, mas Ele pode perdoar e ajudar a você colaborar com Ele, se você quiser ser seu discípulo. Ele disse, aquele que queira, assim termina a Bíblia, assim termina Apocalipse. Aquele que queira, venha e beba gratuitamente das águas da vida. Aquele que queira. Deus quer contar com nosso querer. Assim começa Êxodo 25. O Senhor Jesus, 2 dias antes de morrer, quando chegou em Jerusalém e chorou acima da cidade, ele falou uma frase assim: Quantas vezes eu quis juntar teus filhos como a galinha junta seus pintinhos debaixo das suas asas. Mas você, Jerusalém, você não quis. Eu quis, mas você não quis. Eu poderia fazer, convertir você em marionete e fazer o que eu quero, mas eu não quero assim. Um homem não gostaria uma mulher só de plástico. Uma mulher de plástico. Coloca a fita dentro para dizer, sim, meu amor, sim, meu amor. Você fala com uma mulher de plástico e, sim, meu amor, sim, meu amor. Sim, meu amor, sim, meu amor. Sempre sim, meu amor. Irmão, você não gostaria dessa classe de mulher, verdade? Você quer uma mulher verdadeira, livre, espontânea. Deus também. Nós queremos porque Deus quis primeiro. Por isso nós queremos, para compreender a Ele. Esse assunto de homem e mulher foi feito para compreender nós a Ele. Para isso foi feito dessa maneira. Então, irmãos, diz aí, fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. Em Malaquias, diz que Deus não recebe certas coisas. Você vê aqueles sacerdotes de Malaquias que fazem tudo por obrigação, de má gana, sem desejo. Ah, que fastidio isto. Não quero fazer, mas tenho que fazer. Disse, se você vai apresentar a seu príncipe uma comida mal feita, mal preparada, o príncipe vai receber isso? Não vai receber. E o Senhor é mais que qualquer príncipe. Ele é o Deus da glória. Então, Ele não quer coisas feitas só por obrigação. Ele poderia, mas Ele não quer. Ele quis correr o risco de nos deixar livres, de nos fazer responsáveis. Não podemos ser salvos sem Ele. Mas, se vamos para o inferno, é porque nós queremos. Ninguém vai para o inferno por culpa de Deus. O inferno, o principal assunto do inferno é que Deus está calhado e enojado. Ele está presente em toda parte. Ainda o Espírito de Deus está no Seol, fala Salmo 139. Mas lá no inferno, a presença de Deus está em forma de justiça e de santa e justa ira. Por quê? Porque rejeitaram o seu amor, sua graça. Então, no inferno está o amor de Deus, o Deus de amor, em forma de justiça, falando, eu não concordo com a tua miséria, não concordo com teu pecado, não concordo com tua monstruosidade. Aí no inferno está o Deus de amor e de justiça falando, não concordo com vocês. Mas nós podemos concordar com Deus e Ele quer isso. Isso que quer dizer esposa, isso que quer dizer casa espiritual. Todo, de todo homem cujo coração o mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Depois nos encontraremos com outras palavras que reforçam este assunto. Hoje não temos o tempo, mas vamos encontrar se Deus quiser. Agora diz verso 3. Esta é a oferta que dele recebereis. Olha essa frase aí. Esta é a oferta. E Deus que pede. Ou seja, Deus quer algo e quer contar conosco, mas Ele quer contar conosco para aquilo que Ele quer. Aquilo que Ele pede de nós. Muitas vezes, irmãos, nós queremos dar a Deus o que sobra. Queremos dar a Deus aquilo que não significa muito para nós, que é fácil de pôr nas suas mãos. Mas, amado, Deus não vai ter o que Ele quer ter se você não dá o que Ele puder. Não é o que você, é o que eu quero dar. Não é o que nós queremos dar o que Ele precisa. É o que Ele pedir. Ele que pede. Isto eu quero. Você lembra naquela história, muitas vezes contada, e vou contar de novo, daquele irmão que deu quase todas as chaves para Deus, mas deixou uma chave pequena, pequena, que pensava que Deus não queria aquela chave pequena, deu um cofrezinho pequeno lá. Deu tudo para Deus, menos aquela chave pequena, deu uma coisa pequena. E quando ele ofereceu a Deus aquelas chaves, Deus perguntou, são todas as chaves? Sim, são todas. São todas? Ah, Senhor, tem uma chave pequena lá, mas isso não é nada. O Senhor falou, se não tenho todas as chaves, não tenho nenhuma. É o que Deus nos pede. É aquilo que Deus enfrenta a você, na sua consciência, na sua comunhão com Deus. Ele diz, meu filho, me dá isto. E o que nós queremos dar? O que é mais difícil para nos dar? É isso que Ele pede. Me dá isto. Se você me dá isto, vamos fazer juntos algo grande, algo glorioso. Se você me dá isto. Se não me dá, não vou poder fazer contigo o que eu quero. Para fazer contigo o que eu quero fazer de você, a minha própria imagem, você me tem que dar o que eu estou pedindo. Amém, irmãos? Então, Ele nos vai fazer, nos está fazendo casa, sacerdócio, para oferecer sacrifícios espirituais, e Ele não vai ter isso. Não porque não possa, sino porque não quer. Se você não quer, Ele não vai ter. Ele não vai violar a sua mulher. Não vai violar. Ele vai esperar se ela quer. Se ela corresponde com Ele. É o caráter de Ele. O diabo é um violador. O diabo obriga a fazer o que você não quer fazer. Não quer mais fumar, tem que fumar mais. Não quer mais se drogar, tem que se drogar. O diabo é assim, atropelado, abusivo. Mas o Senhor não é assim. Ele todo-poderoso, mas o todo-poderoso quis se reter a si mesmo, tirar a sua mão e deixar você livre. Quis. E as coisas melhores, mais grandes, mais significativas para Ele, pelo tanto para qualquer criatura que tenha entendimento, as coisas mais grandes, Ele não quer fazer sozinho, Ele quer fazer conosco, com cada de nós. E Ele nos vai pedir, como noivo, pide aquela bela jovem, se ela quer ser também a noiva dEle. Como ele vai ser noivo se ela não quer ser noiva? Não pode. Os dois têm que querer. Eu quis juntar teus filhos, Jerusalém. Eu quis, mas você não quis. Por isso a tua casa vai ficar deserta. Por quê? Porque ela deixou deserta a casa do seu Senhor. E quando nós deixamos deserta a casa de nosso Senhor, nossa casa fica deserta. Mas quando Davi quis fazer casa para Deus, Deus disse a Davi, eu te vou fazer casa a ti. Vê como é Deus. Então, irmãos, o que Deus quer, requer de nossa participação. Ele pode fazer sem nós, mas não quer. Ele quer contar conosco. Él puede hacer muchas cosas sin nos pedir, mas Él quer nossa petição, Él quer nossa súplica, Él quer nossa oração. Porque que é nossa oração? Nossa oração é que estamos falando: Deus, nós concordamos com o que o Senhor quer fazer. Nós somos do Senhor, nós somos os teus companheiros, Senhor. Nós queremos que o Senhor faça o que o Senhor tem no seu coração. Venha o teu reino, tua vontade, Senhor, faça a tua vontade. Mas Ele quer ver nosso querer. Que não sejamos indiferentes. Que busquemos Ele: Senhor, está escalado? Que passa, Senhor? Você não tem propósito na vida, Senhor? Esses homens, muitos homens não têm propósito, mas nós agora temos propósito, Senhor. Nosso propósito tem um propósito. Senhor, não dorma. Ele não dorme, mas é como se dormisse. Ele não dorme, mas Ele quer ouvir nossa oração. Ele quer ver nosso coração. Ele quer ver nossa concordância com Ele. Senhor, eu quero. Leva diante o teu propósito. Aqui estamos, Senhor. Nos envia. Faz conosco o que o Senhor tem no seu coração. Tudo isto, detalhes que Ele vai nos mostrar, todos requerem desta primeira condição, deste primeiro requisito: voluntariedade, espontaneidade, de todo o coração. Vamos fazer isto. Deus é que disse o que vamos fazer, e Deus é que pide, mas nós temos que dizer: amém, meu amado. Vamos parar por hoje aqui, vamos orar. Nosso Deus e Pai, em Cristo Jesus, agradecemos esta nova oportunidade da Tua declaração de amor. Porque cada vez que o Senhor nos fala a Sua palavra, és como um noivo que fala para a sua noiva e pede para ela ser a sua esposa. Ele quer viver com ela. Ele poderia viver sem ela, mas não quer. Agora é como se não pudesse viver sem ela. Não quer fazer nada sem ela, como um noivo enamorado. Não quer viver sem a sua noiva. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos ajuda a te compreender, a te amar, não fazer nada por obrigação, não fazer nada desse jeito ruim. Nos perdoa, nos ajuda a te amar e a dizer: Senhor, eis-nos aqui, conta conosco. Nos ajuda, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agradecemos o seu chamado, agradecemos a sua invitação, Senhor, agradecemos a sua declaração de amor. Oh Pai, em nome de Cristo, nos ajuda. Queremos caminhar em pós do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmãos.